Bom, antes de mais nada, obrigado à Presidente por convidar nós a explicar, a ampliar o projeto, a todos vocês pela acolhida. E, bom, o que, que eu vou dizer? Este projeto é mais que um projeto, é algo muito diferente de tudo o que vocês podem ter visto até agora e que representa um antes e um depois para provavelmente Uruguaiana e a região. Por quê? Porque é um trem rápido, com ductos incorporados embaixo dele, que vai unir o Atlântico ao Pacífico. É um megaprojeto, mas acho que nossa região, poderíamos falar a região dos Pampa, merece um projeto assim. É o veículo que vai integrar todos nós, do Atlântico ao Pacífico, algo nunca pensado. Mas a tecnologia chegou no nosso alcance e isso é possível. Então, a partir estamos na etapa de informação do projeto, de consulta com os diferentes povos por onde o trem vai passar. O caminho do trem é o paralelo 30 graus sul, com uma tolerância de 1 grau, ou seja, 31 graus sul. E nessa faixa, o trem vai se desplaçar. E por onde ele se desplace, vai gerar comunicação, crescimento, negócios de todo tipo. Porque o trem leva passageiros e carga no trem. E embaixo dele vai levar ductos, no qual se pode transportar pneumaticamente líquidos, grãos, pós, gás, combustíveis, etc. Isso vai permitir agilizar o transporte dos produtos, os agroindustriais que se produzem nessa região, a um custo muito baixo, diminuindo o trânsito de caminhões e agilizando a entrega hacia Ásia, através do porto de Coquimbo, e a Europa, através do porto do Rio Grande. O projeto ainda está na etapa de informação. Nós informamos a cada cidade, a cada povo, a cada município por onde o trem provavelmente vai passar, para que eles estudem, se aprofundissem no tema, considerem de utilidade municipal o projeto, isso é muito importante, porque dessa maneira nós vamos, como fundação, juntar todas aquelas boas intenções de participar do projeto e com isso nós podemos partir hacia os governadores das províncias ou do Estado aqui, por exemplo. Ou seja, vocês podem ver que a gente está fazendo um trabalho de baixo para cima, porque consideramos o município a base de todo poder. E se o município quer, o município vai ter. A mais, que ele vai receber regalias por o passo desse veículo, o qual não é nada despreciável, porque não vai precisar recorrer a verbas estaduais e demais. Esse vai ser um recurso próprio, só dos municípios. A empresa que use o trem, não é certo? Que usufrutue do trem, vai destinar royalties aos municípios por onde vai passar. Isso vai causar muita independência a vocês dos governos centrais. Aqui, do governo...
Posso fazer uma pergunta?
Sim.
Esse projeto é...
Pode. Desculpa, aqui o meu... Me embalo, né?
Esse projeto, então, é um projeto privado?
Sim, senhora.
Ah, tá. Obrigada.
É público-privado. É nós que vamos fazer, os cidadãos de todos esses povos, desse colar de povos, né? Nós vamos aprovar ele, nós vamos a lutar por a autonomia do controle dele, junto com a construtora, o consórcio de quatro países que vai manejar isso aí. Ou seja, não vai manejar um só governo. Quatro países vão ter participação. Isso vai ser inédito. Vai ser inédito. Por quê? Porque vamos supor, na estação de trem que suba o passageiro, ele vai fazer documento, una alfândega, né, um check-in, né, de documentação, e ele vai poder descer em qualquer lugar desses quatro países, como se faz na Europa, certo? Ou seja, você vai daqui a Chile, não precisa fazer controle na Argentina, não, fez aqui, acabou.
Só para colaborar, o senhor sabe que nós aqui vivemos o Mercosul.
Sim.
No sonho. Por quê? Não sai do papel.
Não.
Nós não podemos atravessar a ponte e ir lá na Argentina. Nós moramos aqui, bem pertinho da Libres, mas nós temos que chegar ali e fazer 1000 papeladas e, na volta, fazer 1000 papeladas para a gente poder circular. Uma carga que vai para lá, os caminhoneiros, as pessoas reclamam assim. Então, para a gente que mora aqui, eu estou falando por mim, eu acho assim meio fantástico o senhor comentando. Não. Mas eu não consigo, na minha cabeça, não tem concepção, sabe? Eu não consigo...
Entendo
ver a realidade nossa, não, não, claro. Sabe?
Isso é a realidade.
Desculpe
sim,
eu
não,
comentar, mas é o que eu estou sentindo no momento, então...
Para isso que estou aqui, para esclarecer esses...
Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Que bom que estamos aqui tratando desse assunto.
Que bom.
Um assunto relevante. De interesse realmente dos quatro países que formam esse grupo do Mercosul. Nós temos com muita luta se conseguir um gasoduto até a cidade de Uruguaiana, onde se instalou uma termoelétrica. A termoelétrica está ali. Nós não conseguimos o gás por questões de negociações que acontecem em Brasília. Aconteceria com a capital argentina. O gás tem essa cruzada, tudo aqui, do gás, ele está aqui, e não temos o gás. Gravataí, nós estamos a 700 quilômetros de Gravataí, vamos, 600, 700, né? Tem gás, que é que eu vim da Bolívia. Tá? Mas nós não temos gás aqui, por quê? Por 600 quilômetros, poderíamos ter esse gás, principalmente... E eu gostei da questão quando o senhor comenta que o trem ele andaria na parte de cima e sob sua base, dutos. Tanto de gás,
que for.
Sei lá, outras coisas mais. Mas, então, deixa esse questionamento e deixa, realmente fica. Que como as coisas são difíceis, né? Como a usina parada. Poderia deixar um retorno fantástico. Poderíamos nós nem pensar mais em empresas para trazer para o Uruguai no momento que nós fizéssemos funcionar essa usina, que ela estivesse trabalhando, vendendo gás, vendendo energia. O município seria uma maravilha, o município. Nós não teríamos um buraco na nossa cidade, né, se nós tivéssemos funcionando essa bendita usina. Né? E o gás está tão perto, e não está. Parece que está tão longe, cada vez você se distancia mais. E eu acho que deve ser, de repente, uma luta assim dessa casa, uma luta do executivo, uma luta da comunidade uruguaiana. Porque a luta do gasoduto foi longa, né? Ela foi longa, iniciou com o Sancho Tene, depois veio o Caio Pegou, né? A mesma luta, né? Um pegou o outro. As lutas do gasoduto.
Chegou a funcionar, chegou a funcionar.
Não, o gasoduto sim.
Funcionou um ano.
Quando faz a negociação com a Argentina, quando trata da negociação com a Argentina, que eles chegam num comum acordo, que eu não sei qual é esse acordo, o gás chega até aqui, né? A termo funciona, né? E depois, daqui a um pouco vai embora. Uma estrutura maravilhosa. E nós deixamos escapar pelo meio do nosso dedo.
Por isso, o nome do senhor?
É Wilson.
Nilson.
Cabrito.
Cabrito.
Exato.
Nilson Cabrito. É muito boa sua explicação. Isso sabe por que aconteceu? Porque nós não apitamos nada nos governos nacionais. E aqui estamos no fundo do mapa. Ou seja, nós deixamos sempre como estamos... Em uma situação geográfica. Outra, no trayecto, ele vem, para terminar eso ahí, no es pasaría por aquí, desde Uruguaiana hasta San Borja, esa es la faixa por donde pasaría el tren. O sea, nós vamos ter influência. Aqui meu secretário está dando de presente 10 livros, 10, viu, presidenta? Que a senhora pode...
Deixar isso no gabinete.
Claro, deixa no gabinete para consulta. Tá? Isso. É. Aí, a diferença deste projeto é que nós vamos a participar dele. Quando digo nós, é vocês. Todos os municípios por onde passe. Vamos a tener injerencia porque la empresa que administre eso va a tener que se comunicar con nosotros. Oye bien, nosotros cuando visitamos Uruguay, los dos pueblos que participan del proyecto, que Artigas y Rivera, ellos falaron así para nosotros: ay, por fin nosotros nos vamos a independizar de Montevideo, que no estamos en el fondo del centralismo uruguayo. A gente pensa, Uruguay tan pequeño no debe tener centralismo, porque las distancias son pocas, ¿no? Y no es que estamos en Córdoba, porque pasa por Córdoba, provincia de Córdoba, en medio de Argentina, sale de San Juan, la provincia de San Juan, ve en línea recta, ahí están los mapas, todo, ensayo. También nos independizamos de Buenos Aires. Vocês, é totalmente federal. Uruguaiana e essa região ali dos Pampas se independiza de Brasília. Tá? Até de Porto Alegre, se vamos ao caso. E assim vai. E os chilenos também dizem: ai, por fim vamos parar de depender de Santiago. Porque isso aqui está em Coquimbo, La Serena, a quarta região, uma província que está mais ao norte. Entonces, olha qué interesante, el tren se transformó en un vehículo que va a consolidar un federalismo interno, del cual nos venimos luchando de la época de la colonia, ¿no? De la colonia española, de la colonia portuguesa. O sea, Brasil va a través del Río Grande do Sul, Río Grande do Sul se podría transformar en un estado más... No digo poderoso, mas más estratégico de la Unión, porque va a tener la salida pacífico. Un sueño que desde el tiempo del imperio, Brasil persigue. Misma cosa acontece con Chile. Chile sueña con salir al Atlántico. Y ahora va a poder salir. Y nosotros, en Argentina, que estamos en el medio de Argentina, isolados, vamos a tener dos océanos. ¿Entiendes? Entonces, qué bueno. Es bueno para todos. Y eso aquí no requiere grandes investimentos. No es un megaproyecto que vamos a precisar hacer, como por ejemplo el túnel que iba a pasar o tren, o corredor bioceánico, mejor dicho, túnel de agua negra, ahí explico, que fue anulado por el presidente Piñera, ahora no, hace dos meses. No se va a hacer porque era un negociado de las empresas constructoras. Ahí explico bien. El túnel iba a costar de 14 kilómetros, iba a costar $1.400.000.000. Mas como el túnel iba a ser de 14 kilómetros y se complica por un estudio geológico que fez el Ministerio de Obras Públicas chileno, sería triplicar, o sea, iría a costar $6.000.000.000, 6 bi. Algo terriblemente caro para un túnel, simplemente, porque el resto tiene que faltar, el túnel va a ficar interditado durante el invierno, cosa que este tren no, porque va a baja altura y va bordeando a cordillera a través de un paso que se llama La Chapetona, que siempre existió, San Martín cruzó por ahí. Mas esas empresas no quieren ni hablar de él, porque ellas quieren hacer el túnel, ¿entendieron? Es un negociado. Entonces, yo calculo, ya estamos entrando, mejor dicho, no año que viene, ese último acto que nos vamos a hacer, después de haber recorrido de puerto a puerto 52 municipios y dos puertos, el puerto de Coquimbo, ahí ustedes van a encontrar las imágenes, ¿no? Y el Río Grande. Fechamos ya. Este ano, com a Feira do Livro, pomos o broche de ouro, né?
Seu Raul, gostaria de fazer uma pergunta.
Sim.
A gente fala, eu considero um mega projeto, sim. Quando se pensa em fazer um projeto com um trem, qual seria a capacidade de passageiros, a capacidade de carga desse trem, né? Isso é uma empresa privada, já existe essa empresa interessada em fazer, em operar essa linha, vamos dizer assim? É. Mas o que mais me preocupa, justamente, é que os colegas aqui falaram, é a burocracia que existe no Mercosul. Se nós, para passarmos para Libres, mesmo tendo a carteirinha que eu tenho, a carteirinha ali que a gente faz para transitar livremente.
De vizinho, sim.
É, tem que apresentar na ida, apresentar na volta, apresentar a identidade ainda, né? O senhor acha que isso iria funcionar? De fato, na prática, isso funcionaria? Esse trem envolvendo 4 países, cada um com as suas distintas leis e burocracias?
Eu me comprometo, à minha idade, de enfrentar um projeto dessa envergadura, porque acredito que sim. Primeiro, eu sou argentino por nacionalidade, né? Mas faz 40 anos que moro no Brasil, e tenho filhos e netos brasileiros, ou seja, tenho a dupla nacionalidade, digamos. Conheço a idiosincrasia dos dois países, por isso é que a Fundação tem sua sede central em Córdoba, Argentina, porque considero que a Argentina é o país mais complicado que pode pôr paus na roda desse projeto. É por isso que estou lá. Eu vivo em Santos e tive que largar a praia lá de La Boa para ir a Córdoba. Tá bom? Minha filha me fala, pai, o que você faz em Córdoba? E, bom, é o projeto. Lá que está o nó. Porque são 5, 6 ou 7 províncias por onde vai passar. E cada uma tem um cacique político com uma pena de uma cor. E cada um que aparece ele em vez do outro. Então, vai pôr o pau na roda do outro. Então, é terrível. Mas isso corre por minha conta. Eu sou inimigo de tudo isso. Entendiste? Ou seja, que o trem, ele vai ser um free shopping de ponta a ponta. Vai ter bancos. Aí se vai pagar, por exemplo, os grãos, quando vai ter moedas diferentes. Oh, vai ter as 4 moedas dos 4 países. Mais o dólar, mais o yen. Imagina. Então vai ter casa de câmbio, vai ter tudo. Você entrou aí, entrou acá, não faz mais alfândega. É como na Europa. Você faz uma só e circula por Europa inteira nesses trens. Ou seja, que é uma coisa que já existe. É uma coisa que já existe. É? Nós, em Argentina, aspiramos a desmilitarizar a fronteira. A fronteira está militarizada para recolher recursos para Buenos Aires. Nós temos um único imposto, que é o IVA, Imposto ao Valor Agregado, que é 21% de qualquer coisa que se venda, que se mobilize em dinheiro. E isso vai direto a Buenos Aires. E de Buenos Aires, Buenos Aires fica com o 74% desse recurso. Põe na caixa e de aí tira o 24% restante para as 24 províncias. E reparte como ele quer, quando quer e onde quer. Então, nós aspiramos, tudo isto vai gerar um tsunami, digamos, de ideias, de propostas, que vamos desmilitarizar a fronteira. Nós não temos por que ter uma fronteira tão militarizada. Você vê o exemplo com o Uruguai, a fronteira da paz. Que coisa mais interessante, eu nunca tinha visto algo assim. Dice, fronteira da paz, e eles são irmãos, e se ocorre um acidente no Uruguai e tem uma ambulância brasileira perto, pega e leva, não tem drama. Aqui não, tudo é... Mas porque querem meter o medo, existe o medo do tempo dos militares, da ditadura, e se mantém aquele esquema, entendeste? E que nós vamos derrubar. O trem vai ser o veículo, porque vai ser um veículo blindado, digamos, entendeu? Passa, não vão poder tocar eles, isso aí. Porque vai ser uma empresa... A ideia é a seguinte, contratar uma empresa Nós vamos contratar uma empresa, entre todos vamos formar um consórcio com a fundação. Como nós temos o copyright do projeto, vamos administrar em conjunto com todos os municípios. Tudo isso se vai debater aqui. Isso aqui em Santo Tomé, e em Rio Grande, em todos os municípios, vamos ter uma comunicação, eu aspiro a isso, muito fluida, como nunca tivemos, para a administração do trem. E a empresa que faça, ela não vai ter, não vai ser, por exemplo, brasileira, china, não, vai ser uma empresa internacional por um tempo determinado e a um nível internacional de rendimento de contas, de documentação dos passageiros, certo? Porque o trem, respondendo a tua pergunta, ele vai ser de passageiros. Imaginemos que anda 300 km por hora. Tem de 600 km por hora. Mas com um de 300, acho que estamos bons.
Para iniciar, está bom.
Está bom,
né? Tá bom demais.
Certo. São mais baratos, né? Se chama trem balas, que tem rodinha. O outro é levita, desliza. Bom, esse trem vai ter paradas cada 200 km aproximadamente. Fora da fronteira, ele circula rápido. Então, em esses pontos, se vai subir, vai ter. O passageiro vai desfrutar de toda a viagem, de ponta a ponta, vai descer onde quiser. Se você quiser descer nas praias de Coquimbo, da Serena, desce. E a parte de trás do trem vai levar carga. Carga refrigerada ou consolidada, de todo tipo. Por exemplo, vamos poder transportar frutas frescas de um lugar a outro. Algo
para finalizar, o senhor tem mais 2 minutos.
Tá. Então, é isso. Vamos encontrar dificuldades. Mas acho que entre todos, se nós nos comunicamos, vamos a resolver. E para finalizar, nós gostaríamos por uma filial aqui em Libres. Um lugar...
Libres ou Uruguaiana?
É?
Libres ou Uruguaiana?
Não, Libres, Libres não. Argentina esquece. Tá? Eu me ocupo lá, estou em Córdoba, no meio. Não, para o Brasil seria ou Uruguaiana, ou San Borja, ou Itaqui. Não é por puxar a sardinha de vocês, mas acho que estrategicamente é melhor uruguaiano.
Ah, certo? Que boa notícia. É isso
bom,
aí.
Ou seja, eu vou tentar isso aí. Mas se Itaqui me oferece um lugar para nós, quando viemos de lá, ou para montar já uma comissão que trabalhe nisso aí, que difunda entre vocês, isso é o que nós
Senhor
queremos.
Raul, só uma pergunta bem rápida. Esse projeto, como é que ele está? Ele já está no papel... O senhor já tem, já está, né?
Sim, já está. Está tão no papel que esse livro é uma bitácora.
Sim,
como
do
um
projeto.
Navio que anda, não é? O capitão anota tudo. Aí claro. Está tudo os passos, desde que nós começamos. Uhum. Oficialmente se lançou o ano passado, em 2018.
Sim.
E este é o primeiro ano. Agora vamos...
É que tem pessoas que estão nos assistindo e elas não viram o livro e não sabem do projeto, por isso essa é a minha pergunta.
Claro.
Tá bem?
Claro. Por isso eu diria a função de vocês difundir.
Sim,
e nós ter um lugar para difundir mais ainda, para que o povo de Uruguaiana fale assim, nós abraçamos a ideia e queremos que passe por aqui. Vai ser uma luta, pero...
Que bom.
Tá? Bom, obrigado pela deferência. E a gente se vai ver depois para o carnaval. Calculo que nós vamos estar de novo por aqui. Nós vamos ver vocês.
Que bom, boa notícia. Coisas boas têm que vir para o nosso município.
Isso.
E pessoas como o senhor e o seu assessor ali, o Pedro, né, tem que trazer essas coisas boas. E agradeço a todos os vereadores, né, para abrir esse espaço, né, para o senhor Raul. Né. Senhor Raul, o senhor sempre é bem-vindo à nossa casa.
Bom,
e sendo para contribuir aqui com o nosso Cone Sul, né? Isso é muito importante, que esse trem venha sair do papel, que tenha, né? Venhamos ter forças, né? E forças também políticas, né? Porque tudo rege a política, né?
Política.
Dentro do nosso estado, do nosso país.
De que saia do papel.
E que para saia.
A realidade depende de todos nós, não de mim.
Exatamente.
E eu estou fazendo
a ideia foi do senhor. O senhor está lançando aqui para nós. Está lançando para a cidade, para os municípios.
Eu sou assim,
então,
eu
isso
poder.
Só tende a crescer e somar. Né?
E a questão dos prefeitos, como é que eles receberam essa ideia?
Todos receberam muito bem. Não teve um que não.
Então já tem alguma coisa encaminhada com o próprio executivo?
Sim. E com todo, de São Borja, Itaqui, todos eles têm.
Então tá bem, seu Raul, muito obrigado pela sua participação. Vamos interromper agora a sessão para fazermos um registro fotográfico.
Obrigado.